Você está ouvindo Eu Não Acredito,
contestando a realidade no seu fone de ouvido.
Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br ou procure por Rede Geek no seu aplicativo de podcasts favorito.
E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio da Accenture e do Thiago Souza Pinto.
E se você quiser fazer como o Thiago e apoiar nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoio.
Bom podcast.
Eu não acredito que milhares de pessoas se sentem confortáveis em ficar nuas em público. Sim, completamente nuas. O naturismo no mundo é mais forte do que parece. Com frequência, as pessoas adeptas ao movimento marcam retiros, vão às praias que permitem a prática e passam o dia sem roupa. Surfando, praticando esportes, nadando, tomando sol, jogando conversa fora. Tem até um condomínio onde usar roupa é exceção à regra. Só não pode fazer nada com segundas intenções, nem exibicionismo. Mas como será que tudo isso começou? O que diferencia o naturismo do nudismo? Como conseguir tirar roupa em público sem neuras com o próprio corpo? E como fazer no caso de uma ereção involuntária? Para responder às perguntas e saber as curiosidades sobre o tema, conversamos com quem entende do assunto e tira a roupa sempre que tem oportunidade. Vem com a gente pro fantástico mundo das pessoas que fazem tudo o que podem da forma como vieram ao mundo. O Eu Não Acredito vai começar. O episódio de hoje tem a apresentação de Tato Tarkan.
É muito curioso como as pessoas reagem à nudez. Outro dia eu tava fazendo alguma reunião, algum bate-papo, e eu falei que eu durmo pelado. E o pessoal reagiu tipo assim, como assim?
E também de Letícia Martim.
De estar todo mundo junto, de estar todo mundo ali. Eu só penso, é todo mundo livre. Eu acho que nesse lugar não tem preconceito, né?
Com a participação de Paula Duarte Silveira.
O fato de você ter menos roupa pra lavar é uma maravilha.
Os links pro site e todas as redes sociais da convidada estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br.
Recadinhos, Cavalaria!
Estamos aqui para mais uma sessão de recados, seu Tato Tarkan.
Exatamente, professor Mauri!
Quero aproveitar esse momento, seu Tato Tarkan, e avisar toda a Cavalaria para prestar muita atenção mesmo, porque esse recado é extremamente importante. Às vezes essa informação não é válida para você, mas você conhece alguém à sua volta que precisa saber disso.
É a corrente do bem.
Exatamente. Estamos aqui para avisar que a Accenture abriu seu processo seletivo de trainee, seu Tato Tarkan.
Exatamente, o programa Accenture Masters.
Exatamente, então presta atenção, anota, compartilha essa informação com todo mundo, porque as inscrições vão até dia 5 de agosto. 5 de agosto!
E quem pode escrever, professor Maurinho?
Vamos lá, esse programa Accenture Masters são para recém-formados ou para pessoas que estão quase se formando no ensino superior.
Tem, tipo, limite de idade ou alguma coisa do gênero?
Nada, que limite de idade? Os caras aceitam qualquer idade, desde que esteja se formando ou já formado há pouco tempo.
E que tenha skills de tecnologia, né?
Não necessariamente a formação precisa ser de tecnologia.
Ah!
A pessoa tem que ser apaixonada por tecnologia, ela tem que amar tecnologia, a pessoa tem que querer estar dentro desse universo.
Ou seja, se você ouve nosso podcast, você já tá dentro da fila.
Então, se você está nessa situação aí de se formar ou se formou há pouco tempo, ou conhece alguém, compartilhe o link que está aqui no post para te levar diretamente para a vaga para se candidatar, lembrando que é até o dia 5 de agosto de 2022.
Accenture está ajudando a gente a realizar o nosso sonho e pode ajudar você a realizar os seus.
Vale lembrar aqui, né? A gente atinge o mundo inteiro, né?
É verdade.
A gente fala com o mundo inteiro, o podcast está no Brasil inteiro, é no Japão, Angola, tal, Estados Unidos, Europa, mas todo mundo do Brasil ali pode se candidatar para a vaga.
Ótimo.
Mas as vagas são para São Paulo e para o Rio de Janeiro. Então a pessoa pode ser de qualquer lugar do Brasil,
mas tem que estar disposta a ir para São Paulo e Rio de Janeiro. Velho, super justo.
Super justo. Então, cavalaria, vamos invadir a Accenture. Vamos todo mundo lá para dentro. Eles já estão aqui no conteúdo, agora é a hora da cavalaria estar dentro da Accenture também.
E para você que não está em São Paulo ou não está no Rio de Janeiro, mas quer vir para São Paulo para o Rio de Janeiro, também uma ótima oportunidade que já vem com as portas abertas.
É isso aí, Tato, que tem agora, que tem agora, que tem agora, que tem agora.
Agora tem podcast. Podcast.
Na foto de costas, dezenas de mulheres, homens e crianças estão nus. Eles levantam as mãos, parecem estar comemorando alguma coisa. Corpos magros, gordos, brancos, negros, corpos de todas as formas. Em outra foto, 6 pessoas, 3 homens e 3 mulheres mais velhos e completamente nus, estão na areia da praia jogando vôlei. 4 homens nus, com suas pranchas de surf, estão prestes a entrar no mar em outro registro. Em mais uma foto, cerca de 20 pessoas praticam yoga. Com um dos pés levantados para cima, eles equilibram seus corpos sem roupa, livres, como vieram ao mundo. Em outros registros, os corpos estão cobertos de argila, integrados à natureza. E, por fim, cerca de 50 pessoas nuas aparecem de frente, na beira de uma piscina natural. As pessoas levantam as mãos, cumprimentando o fotógrafo. Nas fotos em destaque, no site da Federação Brasileira de Naturismo, 2 aspectos do movimento já podem ser percebidos. Ele é coletivo e não parece haver constrangimento por parte dos participantes quanto aos seus corpos. Outro ponto percebido de cara. O naturismo é praticado quase sempre em lugares paradisíacos. Ficar nu, ficar nua com pessoas que você gosta, num lugar que parece ter saído de um sonho. Convidativo, né? Vamos? Mas, antes, é preciso despir-se da conotação sexual que costumamos colocar quando pensamos no assunto. Parece difícil? Vem com a gente para entender como o naturismo é possível.
Hoje nós vamos falar sobre nudismo, naturismo, sobre ficar pelado. E é por isso que eu tenho aqui Paula Duarte Silveira. Muito obrigado por ter vindo aqui junto com a gente.
Eu que agradeço a oportunidade de poder falar sobre naturismo.
Não só a Paula, mas também tem aqui a Mano 2. Letícia tá aqui comigo pra fazer perguntas que talvez nem passem na minha cabeça.
É, não, tá escondidinhas as perguntas.
Você notou?
Já anotei umas perguntas que não estão na pauta.
Então vamos nessa. Porque tem muita curiosidade sobre o tema, mas eu acho que antes de qualquer coisa, Paula, eu gostaria muito que você contasse pro pessoal por que que você pode vir aqui e falar sobre esse tema com a gente.
Atualmente eu posso, tenho essa representação da Federação Brasileira de Naturismo. Eu sou presidente da Federação Brasileira de Naturismo. Então, no Brasil, quem representa o naturismo sou eu, no caso, por isso que eu estou por aqui.
Que legal, que legal. E eu falei nudismo, naturismo, porque acho que popularmente todo mundo chama de nudismo, né? Mas qual que é a diferença entre nudismo e naturismo? Qual é a questão conceitual do nome?
Tá errado.
Tá errado.
Nudismo é errado.
É errado dizer?
Então, não é errado. Por quê? Mundialmente, tanto faz nudismo ou naturismo. Mas no Brasil, a gente tem o conceito de naturismo. Na América Latina, já tem o nudismo. Mas por que que na América Latina tem o nudismo? A parte de naturismo é muito ligada à medicina, à parte natural da saúde mesmo, né? Uhum. Que a gente chama aqui no Brasil de naturologia. Então, aqui se usa muito o termo naturismo, mas fora se usa o termo nudismo. Acontece que no Brasil nós temos o seguinte conceito. Nu, todo mundo fica pelo menos uma vez no dia, né?
É natural. É natural.
Isto.
É muito curioso como as pessoas reagem à nudez. Sei lá, outro dia eu tava fazendo alguma reunião, algum bate-papo, e eu falei que eu durmo pelado. E o pessoal reagiu, tipo assim, como assim você dorme pelado?
Eu durmo... É a melhor coisa do mundo.
Eu durmo pelado. Não, mas no inverno, eu durmo pelado. Se eu tô com muito frio, eu coloco mais cobertor. Mas se eu tô com muito, muito frio, sei lá, uma meia, uma camiseta, mas eu não costumo me encher de roupa, me vestir. Não é um evento social e dormir, sabe? E as pessoas tomaram um choque. E eu achei isso super curioso, assim. Mas ao mesmo tempo, eu nunca fui pra nenhum espaço onde se pratica nudismo, naturismo. Então, eu não sei, por exemplo, o fato de eu ficar pelado pra dormir é uma prática ou não, não dá qualificado?
Então, não.
Tem que ter outras pessoas juntos.
Não, na verdade, não. A gente fala que o naturismo é considerado uma atividade social, né? Que assim, nu você fica... A hora que você quiser, na sua casa, no banho, enfim, você pode ficar nu. Então não significa que você é um naturista por essa ação. Mas assim, o naturismo a gente tem muito mais envolvimento com o social mesmo, estar todos aqui conversando, batendo papo, estando nus ou não, né? E também as atividades em meio à natureza. Então quer dizer, é linkar o teu corpo, né, com a natureza também. Entendeu? Então, aí sim estaria mais conectado com o naturismo. Mas assim, ao contrário do que você pensa, muito naturista dorme vestido e sente muito frio.
É. Eu preciso pegar esse link do frio. Eu também gosto de dormir nua. Mas quando tá frio, eu não consigo, porque eu tenho frio. E aí eu fico pensando, como é quando tá muito frio, se vocês estão no lugar... E aí, o frio?
Então...
O que a gente faz com o frio nesse momento?
Eu sempre falo, nós somos naturistas, não masoquistas.
Então
você não é obrigado a sentir frio. Então se tá frio, por exemplo, muitas vezes a gente tá num local, mas a gente não quer pôr uma roupa, se encher de roupa, não sei o quê. Ah, um roupão, um poncho, que nem eu estava no Paraná, e estava muito frio lá no Paraná. E aí o pessoal, não, mas tinha gente lá de roupa, agasalhado com cachecol, com touca. Eu simplesmente tava com poncho, até brincaram falando que eu tava parecendo uma bruxa, né? Porque eu tava mexendo com fogo, né? Mas assim, era onde eu sentia frio. Então quer dizer, ah, estou sentindo frio nas pernas? Não, então não vou pôr nada nas pernas, pra quê?
Uhum.
Entendeu? Mas assim, é que a gente assim, o naturismo a gente tenta evitar o máximo de contato com atrito, né, da roupa com a pele. A verdade é essa, mas assim, não somos masoquistas, tá? A gente sente frio também, tá?
E Paula, como que você entrou nessa história? Como que você teve o primeiro contato com o naturismo?
O primeiro contato foi sem saber. Porque, na verdade, eu fui educada e criada no naturismo sem nem meus pais saberem o que era naturismo. Porque era muito comum a gente ficar nu em casa, um tomar banho, o outro tá lá sentado na privada batendo papo, entendeu? Então, coisa mais comum foi... Nós fomos criados assim. Então, não tinha esse negócio, ah, vou me trocar, tem que trancar a porta, ninguém pode entrar. Não, era tudo muito natural. Mas meus pais nunca souberam o que era isso. Nem tinham noção. E assim, e ao longo da minha vida, eu acabei conhecendo a Praia do Pinho. Né? Eu fui conhecer a Praia do Pinho e lá eu descobri que tinha essa praia e tal, ia todo ano pra lá. E tava com meu ex-marido. Aí me separei e falei, não é possível que eu tenha que rodar tantos quilômetros pra ir pra um local desses. E aí, pesquisando na internet, naquela época, né, eram os grupos do Yahoo que tinham, MSN e tudo mais. E foi através daí que eu comecei a ter contato com os naturistas, descobri os grupos, inclusive no Brasil existia o INAI, que era o grupo de jovens. Então, até 34 anos, você poderia fazer parte do grupo de jovens.
Ainda posso.
Pois é, não existe mais nem no Brasil e nem fora. Infelizmente, esse grupo, a partir do momento que os jovens se tornaram adultos, não fazia mais parte, não tinha mais jovem pra dar continuidade, né? E aí foi onde eu conheci os grupos de São Paulo. Daí em diante eu comecei a frequentar os grupos de São Paulo, frequentar os eventos, saber que existiam mais praias além da Praia do Pinho e tudo mais.
Queria saber aonde que acontece hoje esses eventos, assim, se tem no Brasil inteiro. Quais são os lugares? São só praias? Não. São. Sempre tem que estar envolvido a natureza? Isso parece que sim, eu também não.
Não, não necessariamente, não. É assim, existem os grupos, as associações, né, que não são ligadas à praia. Então essas, elas fazem eventos em chácaras, às vezes em casas. A verdade é aquilo que eu te falei, tem que ser um grupo de pessoas. Tem que ter uma reunião social, na verdade, ali, para que haja o naturismo em si. Não necessariamente na natureza, entendeu? Uhum. Então, mas assim, a gente tenta sempre colocar alguma coisa com foco na natureza, um sítio, pro pessoal ter um contato com a natureza em si. Ah, vou tomar um banho de rio pelado. Nossa, que maravilha, que delícia. Já que a gente não tem praia em São Paulo, por exemplo, né? Mas a gente tem praias no Brasil todo, entendeu? Quase. 8 praias é o que a gente conseguiu até agora. Mas quem sabe,
mas já
a gente
é bom, consiga já é bom, mais. É.
Já tem bastante.
Ah, né? 8 praias ao todo.
Ao todo, no Brasil todo são 8 praias.
E se você tá ouvindo a gente, todo pudico, pensando, putz, não sei se eu me sentiria confortável, é porque você não pensou na vantagem de não ter que lavar a roupa.
Que sonho, né? Assim, indo pra uma viagem.
Fala assim, ah, não. Não tem problema com a roupa. Roupa não é um problema. Olha que beleza.
O que eu vou levar?
Ah, se eu levar uma blusa, se é frio, ele tem uma meia. Isso é uma vantagem, gente.
A gente leva uma roupa pra voltar. É tudo isso que a gente leva. É tudo isso que a gente carrega na mala de viagem.
Se eu quiser fazer, eu falo, aqui numa reunião na minha casa, chamo um grupo, já tô praticando e todo mundo...
Sim, sim.
Já seria
eu falo
uma
que
prática.
Não é nem uma prática, é uma vivência. Você tá vivenciando aquela situação, aquele momento em que todos estão ali na sua casa, batendo um papo, conversando sobre N situações ou até numa reunião, que seja.
Eu acho que talvez seja um pouco mais complicado várias pessoas que nunca praticaram ou que nunca se envolveram com um assunto, começar todo mundo junto. Parece que ir num lugar onde a galera já tá mais acostumada, talvez eu me sinta mais à vontade. Sim. Do que pensar em pessoas que eu já conheça, já conviva. Eu não sei por que isso passa na cabeça.
Porque assim, todo mundo tem aquela situação, aquele pensamento conservador de que eu nunca te vi nu, eu vou te ver nua. O que, que eu vou sentir? Né? Uhum. Então, acho que é a primeira coisa que você pensa de alguém que tá próximo. Quando você tá num local desse, normalmente as pessoas você não conhece. Você vai conhecer naquele momento, você vai saber um pouco das pessoas. Então, você se sente mais à vontade.
Meio que o cérebro cria uma outra caixinha aqui dentro desse ambiente. A norma social, a conduta social é, tá todo mundo Sim. nu, à vontade.
Exatamente.
E é isso aí, é assim que... Bem, é assim que a gente conviveu durante muito tempo, né? A sociedade começou com a ideia de colocar roupa e tudo mais, mas foi um processo social. Sim. A gente, como espécie, não começou assim, né?
Não, não. A gente tava todo mundo nu, só foi se cobrir exatamente por causa do frio também. Começou pelo frio, né? O fogo, a pele, essas coisas. Foi pelo frio.
E quando a gente tá num evento desse, aí eu tô... Primeira vez lá, eu vou num evento com vocês. Tem regras?
Sim, nós temos um código de ética a ser seguido. Mas assim, uma dica que eu sempre falo, principalmente para as mulheres, ou até mesmo para os homens, fica nu e põe a canga. Prende a canga como se fosse um vestido, mas fica nu, totalmente nu. Porque assim, o que você não pode é estar com um biquíni, uma sunga por baixo da canga, né, tal. E aos poucos você vai conversando, vai se adaptando, vai se soltando. E aí quando você olha, você menos espera, você tá literalmente sentado na sua canga sem nada. Tá nem lembrando que você está nu. Essa é uma forma.
E o que quer dizer nudez social e nudez recreativa?
A nudez social é essa, como eu citei pra você. Você tá numa reunião, você tá num clube, em alguma situação assim, que é uma festa, vamos dizer assim, tá? Então, é uma parte mais social. E a recreativa não, já envolve mais as atividades que a gente tem. Yoga, vôlei, que nem num espaço que a gente tinha o shuffleboard, natação. Então, você tem a parte recreativa, onde você envolve atividades esportivas também.
Caramba!
Ai, e o medo de se machucar, não? É o mesmo medo com roupa?
Vamos lá. Letícia, vamos racionalizar por um segundo.
É porque dá um medo de bater alguma coisa.
O que uma camada fina de algodão vai proteger você, sei lá, num vôlei?
Nada.
Gente, nada.
Mas não, a primeira impressão é, ai, mas e se acontecer alguma coisa, se eu me ralar?
É, sei lá, você fala assim, putz, eu vou fazer bug jump. Eu falo, ok, você vai, pode fazer. Nu, mas usa o equipamento de segurança.
Sim,
A roupa não é segurança de nada.
A roupa, o tecido, não tem segurança nenhuma.
Sim, a gente já fez, teve uma tirolesa e o pessoal fez a tirolesa nu. Mas com equipamento de segurança, óbvio. Capacete e o cinto.
Olha como a cabeça vai, né? Eu fiquei pensando em...
É, eu acho que as únicas pessoas que a roupa pode salvar, ajudar e tal, talvez seja alguma coisa, por exemplo, andar de bicicleta, alguma coisa que tem, na hora que você cai, você pode se proteger um pouquinho mais, mas é muito pouquinho,
Pela cara da Paula, não.
Uma calça jeans, às vezes.
Nada, nada. A diferença é mínima mesmo, Porque, por exemplo, na Colina do Sol, é uma vila naturista, né? Um condomínio naturista. Vivem mais ou menos 100 pessoas lá dentro.
Ai, que legal.
Vivem lá dentro, moram. Então, 100 famílias, desculpa. Então, o que que eles fazem? Eles têm bicicleta lá, tem patins, meu filho ficou brincando de patins na quadra, entendeu? Qual a diferença? Andou de bicicleta.
Nossa, então, que da hora.
Sem problema nenhum. É, se você cai, a não ser que você esteja de capacete, de joelheira, cotoveleira, ok, você não vai se ralar. Mas se você, você pode também estar nu com todos os equipamentos de proteção.
Ah, é, exatamente. Ué. Exatamente.
Porque no restante, se você cair, você vai se machucar do mesmo jeito.
É. Não, mas eu acho que é muito legal, assim, a gente parar pra pensar de uma maneira objetiva e racional, como muitas vezes a gente se sente protegido com a roupa.
Foi isso que aconteceu comigo agora.
É, mas tem muito a ver com como a gente se sente protegido emocionalmente, socialmente.
Sim.
Mas a roupa não cumpre nenhum papel de segurança. Não.
Seria diferente você falar assim, ah, vou fazer um motocross. Aí eu vou falar assim, realmente, você tem que usar todos os equipamentos de segurança. E a roupa é um equipamento de segurança.
Exato. É verdade, diferente.
É verdade. Essa daí eu não te aconselharia a fazer nu. Você quer andar de moto, ok. Mas motocross eu já não te aconselharia a fazer nu, né?
Tetas Libres aparece escrito sobre o peito de uma mulher numa manifestação feita por 200 argentinas. Em junho de 2021, elas foram às ruas depois que três jovens foram obrigadas por 20 policiais e 6 patrulhas a vestirem a parte de cima de seus biquínis numa praia do país. Foi o estopim para que centenas de mulheres se manifestassem pela liberdade do próprio corpo e pela igualdade de gênero. Para discutir o assunto, Fátima Bernardes convidou 2 moradores da Colina do Sol, comunidade naturista localizada em Taquara, Rio Grande do Sul. O horário do programa não permite que os corpos do casal jovem sejam exibidos. Já com roupas, os dois contam como foram parar na Colina do Sol. Zumbi foi levado pelo pai à comunidade quando tinha 19 anos. O pai praticava meditação na colina e queria que o filho conhecesse o movimento. Zumbi estava resistente a princípio, mas ao ver as pessoas de várias idades nuas jogando vôlei, resolveu tirar a roupa e participar da prática. Se apaixonou pelo movimento. Para Nicole foi mais difícil. De formação bastante conservadora e religiosa, ela demorou cerca de 1 ano até conseguir se sentir à vontade para tirar toda a roupa na comunidade. Enquanto todos estavam nus, ela usava uma canga amarrada sobre os seios. Com o tempo, Nicole foi percebendo que ela era a única diferente ali. Era chegada a hora de ficar nua. Foi libertador. Ela explica, abre aspas. A roupa rotula, ela estigmatiza a pessoa. Ela conduz a pessoa a pré-julgamentos. Então, se eu entrasse aqui no estúdio vestindo um hábito, vocês diriam que eu sou uma freira. Se eu tivesse vestindo um jaleco, você diria, talvez ela seja médica. Usando uma roupa de grife? Ah, ela é rica. Mas se eu tiver nua, quem eu sou? Você vai ter que conversar comigo primeiro. Vai ter que me conhecer para então tirar suas conclusões ao meu respeito. Fecha aspas. Zumbi e Nicole se mudaram para a Colina do Sol há 5 anos. Ele montou um restaurante na comunidade e ela segue trabalhando como servidora pública na Justiça Federal de Porto Alegre. Nicole conta que todos no trabalho sabem que ela mora na colina e faz parte do movimento naturista. Abre aspas. Eu não tenho problemas em contar isso porque não há maldade. A malícia, na verdade, está no olhar dos outros. Eu não tenho constrangimento nenhum em ficar nua na Colina do Sol porque lá as pessoas estão me olhando sem me avaliar, sem malícia e sem maldade. É diferente de ficar nua na frente de pessoas que não estão habituadas com isso. Fecha aspas. Enquanto Nicole fala, aparece projetada a capa do livro Velho é Lindo, escrito por Miriam Goldenberg. Na capa, um casal de velhos aparece nu de costas, com os braços abertos para o mar. Miriam, a escritora, também está no programa da Fátima e participa da conversa. Ela diz, abre aspas, infelizmente, a nossa cultura veste esse corpo nu de sexo e exibicionismo. O que não é, é libertação, é aceitação e é felicidade.
Fecha aspas. Para Miriam, Nicole, Zumbi e todos os participantes do naturismo no Brasil, ficar nu é lindo.
A gente queria saber quando que surgiu o movimento naturista no mundo, assim, se tem uma data específica ou se... como que foi?
Não, data específica não tem. Tem relatos de 1778 de um belga que começou com um meio de melhorar a saúde e a vida em geral, parte de higiene, nesse sentido. Mas foi onde iniciou. Mas depois, ele foi surgir em 1898 com o movimento do FKK na Alemanha, que é o movimento da cultura do corpo livre. E dali em diante é que começou a se projetar mais o naturismo na Europa. E aí, o primeiro congresso mundial foi em 1951 e somente em 1953 é que se criou a Federação Internacional.
Ah,
e daí
um longo
ela
tempo,
começou.
Né?
Teve um longo tempo até isso se tornar assim mais organizado.
É muito curioso como a gente, como espécie, demorar tanto tempo, socialmente, a gente ir se vestindo, e demorar tanto tempo pra normalizar o despir-se, né?
É, né? Porque imagino que nessa época... era muito mais difícil do que agora. Hoje em dia, vocês devem sofrer um pouco de preconceito também.
Sim, sim. Isso é comum. Quando você fala que você é naturista, a pessoa automaticamente associa que você é libertino. Ah, é pessoa que gosta de sexo livre, é swinger. A primeira coisa, associa o naturismo a sexo. Isso é normal. Aí você tem que ir explicando pra pessoa. Então a gente fala assim, ah, tem pessoas idosas, tem pessoas com deficiência, tem crianças, tem crianças? Como assim tem crianças? Tem crianças de todas as idades. Tem desde a mãe que tá grávida e leva o seu bebê assim que nasce, e as adolescentes, sem problema nenhum. Aí a pessoa começa a entender que não tem nada a ver, né, mesmo.
Mas talvez seja muito por conta de como, a partir do momento da nossa infância, o corpo começa a ser sexualizado pela sociedade, né?
Sim.
Tanto no caso dos meninos, quanto no caso das meninas. Ele vai sendo sexualizado. E a sociedade vai apresentando a sexualidade de uma maneira muito associada à nudez. E esse é o momento pra ficar nu. Meio que a norma
Sim. Fica...
Você só fica nu na frente dos outros pra reprodução. E acaba virando isso. Então, desde o coito pela diversão é errado, até o ficar nu porque é mais gostoso e confortável é errado.
É.
Porque não faz sentido ficar nu se você não tá se reproduzindo.
É,
não faz sentido ter coito se você não se reproduz.
É.
Tem um pensamento muito retrógrado até,
sim,
né? De repressão mesmo, né?
Sim, nós temos uma situação que aconteceu com um integrante do nosso grupo, que ele tinha 10 anos. Ele e o irmão tiveram uma irmãzinha. E toda vez que iam trocar a irmã, o quarto era trancado. E eles não podiam ver a irmã. Aí um belo dia esqueceram o quarto destrancado. Óbvio. Ele entrou, aí ele voltou pro irmão e falou assim, eu já descobri por que não deixa a gente ver a nossa irmã quando tá trocando ela. Por quê? Ah, porque ela tem um defeito. Ela não tem o pipi.
Um defeito.
Ela tem um defeito.
Quer dizer,
ele com 10 anos, ele não sabia que existia.
Sim, sim, como
essa diferença do homem
e
da mulher.
Isso é tão perigoso.
Biologicamente.
Você não saber. Eu ia até perguntar isso que o Tato falou, porque tem isso. Ah, nus é pra... é putaria, o pessoal já pensa besteira.
Sim.
Mas tem algum momento, você já ouviu algum relato de... principalmente pra mulher, né, eu falo, de você ficar com medo, de falar, ai, não sei, quais são os olhares, ou isso é uma regra, como é que funciona isso, sabe? Porque a gente usa legging e fica com medo de andar na rua, então eu imagino, ai, será que eu vou ficar confortável nesse sentido, sabe?
Sim, a mulher tem esse medo, esse receio, sim, sempre. Ela tem esse receio que ela vai chegar lá e que vai estar todo mundo olhando pra ela. E não existe isso, não existe porque, assim, quando você tá num ambiente naturista, as pessoas estão conversando com você, literalmente, olho no olho. Ela não tá preocupada se você tem uma cicatriz, se você não tem uma cicatriz, se você tem... Pra você ter noção, eu mesma, pra ver algumas pessoas assim, ah, eu coloquei um piercing, nossa, nem tinha reparado. A gente nem repara. E não tem como, assim, a pessoa pensa assim, ah, vai ficar olhando pra mim, vai ter gente me secando de cima e embaixo. Não, ao contrário. Ao contrário, completamente ao contrário. Mas esse é o receio da maioria das mulheres, infelizmente. Porque tem esse problema. Ah, na rua a pessoa olha, mexe comigo porque eu tô com uma roupa mais justa. Então, a sexualização, infelizmente, está na roupa. É aquela história. O brasileiro já é conhecido como tendo as menores roupas, as roupas mais ousadas, né? Então, acaba sendo dessa forma.
Não é o mostrar,
forma.
É o esconder.
É, uhum. Exatamente.
Tem por baixo daquele short.
Aquele, é. Não, aquele minúsculo short, né? Sim. Já tá mostrando mais da metade, mas é assim, o que será que tem por trás daquilo, né? Então, ao contrário, você já está totalmente nua, não tem uma, sei lá, uma curiosidade nisso, nesse sentido. Então, as pessoas pensam dessa forma, como você falou mesmo. Principalmente porque, assim, o que todo mundo pensa, ah, eu vou chegar lá, só vai ter modelo. Eu não vou, porque meu corpo não tá legal. Só tem gente assim, com corpo trincado, né? Ratos de academia. Não, esquece. O que menos você vai achar é isso. Isso é minoria mesmo. Infelizmente, é minoria. Mas assim, e aí você chega lá, você vê que as pessoas têm corpos normais, como todo mundo. E muitas vezes a pessoa tem N cicatrizes e ela não tá nem preocupada. Que nem nós tivemos um caso de uma dirigente nossa que faleceu recentemente, inclusive, devido a câncer. E ela tinha uma mastectomia. Ela não tava nem aí, ela tava na praia, mastectomizada, sem problema nenhum, não tava nem aí preocupada. Ela ainda falava assim, quando ela ia tirar a foto, ela só falava assim, ó, só vamos fazer assim, só vamos tampar pra não chocar os outros.
Uhum.
Porque pra mim, o problema não era com ela, mas pros outros, ela sabia que aquilo ia chocar. Quer dizer, o corpo dela iria chocar um terceiro que, de repente, visse aquele corpo mutilado, né, teoricamente.
Tem algumas coisas sobre história ainda que eu queria trazer. Mas quando a Letícia trouxe curiosidade e as perguntas dela, eu vou abraçar.
Obrigada, tá, eu
vou, eu vou abraçar. Não, tudo bem, tudo bem. É por isso que estamos nós dois aqui, Lê.
É isso.
E no caso, por exemplo, eu tenho muito receio de como, sei lá, tô tentando racionalizar, internalizar isso e enxergar dentro de mim o que pode me incomodar num processo. De ir para um espaço naturista. Eu pensei em dois cenários. Tem a questão da aceitação do meu corpo, que é sempre um ponto. E eu acho que isso pega para todo mundo. Ah, não, porque a minha barriga, sei lá, minha bunda, minha perna. Ah, eu tenho uma
pinta. Por causa da mulher, meu peito.
Meu pinto, meu peito, meu tudo. Tudo. É, meu tudo. Sei lá, fala assim, não, gente, olha, eu sou um grower, não sou um shower. Fica tranquilo, sei lá. Existe uma insegurança da maneira como a sociedade lida com isso.
Sim.
E isso impacta a gente também. E lidar com a exposição do corpo é delicada. Mas eu também me sinto desconfortável com a possibilidade de ter uma ereção num lugar. Assim, eu tenho a possibilidade, por mais que eu entenda que não é um ambiente sexualizado, sim, não é um contexto social sexualizado, eu tenho receio, porque é o corpo humano. Aposto que os ouvintes do gênero masculino estejam ouvindo e talvez passam pela mesma experiência, mas às vezes eu tô no ônibus e meu corpo reage e eu não estou excitado com nada. Eu estou, sei lá, olhando o celular e pensando nas contas a pagar, sabe?
Ele conseguiu essa.
Não!
Essa é muito essa... As contas hoje em dia
e ter uma
não, mas acontece. Gente, acontece. Na verdade, a coisa que menos acontece ultimamente é andar de ônibus por conta da pandemia.
Mas as contas e a
essas agressão... contas não deixaram de acontecer. Sim. Na verdade, estão acontecendo com mais frequência e cada vez maiores. Eu tenho um pouco de receio quanto a isso, sabe?
Não.
Que é uma reação natural, às vezes, do organismo.
Sim.
Como que o grupo lida com uma situação dessa, entendendo que também é um contexto natural e que às vezes a pessoa tá só tendo uma reação?
Sim, nós vamos de trás pra frente. Eu vou responder essa pergunta primeiro pra depois a primeira, tá?
Tá.
Boa.
É assim, a parte da ereção é normal, é natural, pode acontecer. É difícil acontecer. Eu vou te falar o porquê que é difícil. Porque você tá num ambiente na qual você tem todos na mesma situação que você, quer dizer, corpos de todos os tipos, tá? Existem crianças, idosos, deficientes, existem todos os gêneros que você possa imaginar, desde trans, homossexuais, todos. Então, você tá num ambiente totalmente diverso.
Sim, sim.
Então, aquilo não vai te excitar, uhum, né? A gente entende que não vai te excitar. Mas digamos que aconteceu. Numa situação dessa, passa. Se você perceber, então a nossa orientação é: se enrola na sua canga, na sua toalha que seja, entendeu? E vai pra uma ducha fria. Se você tá na praia, vai pra dentro do mar, entendeu? Vai espairecer, como a gente diz, né?
O grupo entende que é entende, natural, sim. Mas também você tem que ter o bom senso isso, de não sair andando por aí.
Como se tivesse se
é uma questão de bom senso,
né?
É, isso. Falando, isso olha! Né? Olha só, que beleza! Não, mas é uma questão de... Então, mas é o tipo de dúvida que eu tinha de como lidar... Eu tô falando porque é realmente um receio que eu tenho.
Sim.
De como lidar com o meu... A gente não controla tudo no nosso corpo, sabe?
Exato. E algumas pessoas são natural, como a gente
disse. E algumas pessoas são mais discretas que as outras.
Sim.
E eu sempre fiquei tipo, caramba, mas como lidar com isso?
É natural, é só como você falou mesmo. É o bom senso de saber, entender que aquilo aconteceu, se retirar do ambiente e resolver a situação naquele momento, entendeu? Vai pra uma ducha fria, vai pra água, vai pro mar, alguma coisa assim. Agora, isso é normal, a gente vai aceitar e vai entender. O que não é normal é a pessoa sair se exibindo ou achar que aquilo está dentro do contexto naturista. Aí ele vai ser literalmente convidado a se retirar. Aí
por
é diferente.
Por motivos óbvios, né? Por
aí é diferente.
Porque não é um contexto sexualizado.
Não.
É um contexto de socialização, do pessoal batendo papo, do pessoal...
É de liberdade, eu acho,
exatamente.
Né?
Sim,
tudo que você falou, de estar todo mundo junto, de estar todo mundo ali. Eu só penso, é todo mundo livre.
Sim.
Eu acho que nesse lugar não tem preconceito, né?
Não.
Não tem como existir
não.
um preconceito. Porque é isso. É, às vezes é o nosso preconceito com o nosso corpo. Porque eu acho que é isso. A primeira coisa que ia me bater também é igual do Tato. Ai, mas meu... Ai, não tô bem, não sei. Deve bater isso.
É que a gente fala assim, você tem que estar bem com o seu corpo.
É
então,
isso.
A primeira coisa que a gente fala assim, olha, é você começar a se aceitar. Ah, eu tô bem com o meu corpo gordo, eu tô bem com o meu corpo magro, eu tô bem com as minhas cicatrizes, eu tô bem com o jeito que eu estou agora, entendeu? Então, se você começar a se sentir bem nesse sentido, você não vai ter problema nenhum. Agora, ah não, eu preciso, eu só posso ir aparecer quando eu tiver feito uma lipo. Não, você esquece.
Você já tá começando errado.
Já errou
desde o começo. Então nem vai. Não vai, porque... Ninguém é contra cirurgia nenhuma, tá? Se a pessoa achar que ela deve fazer a cirurgia, ela faça.
Ela
mas
precisa,
não pra isso.
Mas
não pra isso, não pra isso.
Mas agora, na questão de socialização, também é normal... dentro de um processo de socialização que as pessoas sintam atração umas pelas outras. E como funciona tanto no processo de educação, por exemplo, de levar tanto para as crianças quanto para os adolescentes essa contextualização, tanto da diferença de, olha, sei lá, por exemplo, dessa galera que mora nesse condomínio aonde todo mundo pode ficar nu à vontade, conviver, encontrar os vizinhos, fazer um churrasco e ok,
sim.
Eu tô crescendo dentro desse ambiente, mas ao mesmo tempo, sei lá, eu vou para escola fora do condomínio,
sim.
E eu lido com um universo que, de certa forma, me reprime quando eu penso em como eu fui criado aqui dentro desse ambiente. E como, sei lá, eu entrei dentro da comunidade como um solteiro e conheci alguém. Existem algumas normas, regras, solteiro e solteira, né?
É.
Como que funcionam essas normas da... Como é que eu posso dizer? Não é
essas
do chaveco.
Normas de conduta.
Quais são as normas? Do flerte, da sedução.
Até onde eu posso chegar ali ou
então,
não pode
respeitosamente
ali.
Ter uma relação legal.
Aí é que tá, você sabe até onde você pode chegar que não vá te excitar. A mulher também é a mesma coisa. Óbvio, na mulher não aparenta tanto, não é tão visível quanto no homem. Mas você sabe até onde você pode chegar. Por exemplo, andar de mãos dadas vai me deixar excitado? Não. Então tudo bem. Se eu der um beijo na minha namorada, alguma coisa, vai. Sim ou não. Você é que vai determinar. Porque assim, você não pode acionar o gatilho pra que isso aconteça, né? Porque você vai colocar outra pessoa em maus lençóis nessa hora, né? Mas assim, é normal. Eu falo assim, da mesma forma que você vê uma pessoa, um casal se beijando na rua, você vai ver um casal se beijando no naturismo sem problema nenhum.
É o que eu imaginei.
Mas você não vai ver ninguém se agarrando, porque realmente a gente sabe que é o gatilho pra que haja algo mais picante e não é o local.
É, né? Não, porque isso. É uma questão de convívio. E ali dentro de um ambiente de convívio, as pessoas vão buscar privacidade pra ter seu momento íntimo sozinhas,
sim.
Né?
Da mesma forma que você não tá num shopping, você não começa a agarrar alguém e...
Tem gente sem bom senso em todos os lugares.
Então, é o que a gente fala, isso tem, a gente sabe que tem. Mas você não vai fazer isso porque você sabe que você vai acionar uma situação que você vai ficar num vexame total ali, né? De repente. Então, essa é a forma que a gente opera com todo e qualquer dos locais. Então, você sabe dos seus limites.
No meio da Baía de Guanabara, uma pequena ilha chamava a atenção do Brasil na década de 50. Era a Ilha do Sol, moradia de Luz del Fuego, a bailarina brasileira precursora do naturismo no Brasil. À frente de seu tempo, Luz del Fuego conheceu o naturismo numa viagem aos Estados Unidos. Foi na Califórnia. Entre suas famosas apresentações com uma cobra, Luz del Fuego conheceu o movimento existencialista e as colônias nudistas norte-americanas. Ficou encantada. Finalmente tinha encontrado a sua tribo. Antes de ser Luz del Fuego, a bailarina se chamava Dora Vivacqua. Era filha de José Antônio Vivacqua, um influente político da primeira metade do século XX no Brasil. Dora gostava de andar nua pelas fazendas do pai. Foi levada ao manicômio algumas vezes por isso. Depois de se mudar para o Rio de Janeiro, seguiu aparecendo nua. Fugiu com o circo, mas foi interditada por um dos irmãos e levada de volta para uma das fazendas da família. Depois de voltar aos palcos, certo dia decidiu caminhar como veio ao mundo no Viaduto do Chá em São Paulo. Foi presa. Outra vez desfilou nua num carro alegórico. Foi presa novamente. Dora só parou de ser presa com a fama. Com seus números de dança enrolada numa cobra, em poucas semanas conseguiu levar mais de 300 mil pessoas às casas de show do Rio de Janeiro. Quando conseguiu a autorização da Marinha para morar na pequena ilha no meio da Baía de Guanabara, a bailarina já era Luz del Fuego. Admirada por muitos e taxada de louca por grande parte da sociedade conservadora da época. Muitos, claro, com uma imensa curiosidade de saber o que acontecia na ilha. Para os que chegaram lá, uma placa avisava, abre aspas, é expressamente proibido pisar o solo desta ilha usando quaisquer peças de roupa ou portando máquina fotográfica. Fecha aspas. Luz del Fuego tinha regras para os que quisessem visitar sua morada. Se a pessoa era casada, precisava de autorização do cônjuge. Nada de álcool e nada de baderna. A ilha era um lugar para ser livre, não para bagunça. Luz del Fuego levava tão a sério o movimento que, em 1949, chegou a criar um partido político. Menos roupa e mais pão. Nosso lema é ação. Era o lema do Partido Naturista Brasileiro. Outro lema. Para fome temos pão. Para sede temos água. Para moralidade temos a nudez. Luz del Fuego também lançou um livro, A Verdade Nua. A bailarina mostrava que o naturismo era coisa séria, mas isso incomodava. Claro, incomodava muito. Não à toa, em 1967, às vésperas do AI-5, momento mais duro da ditadura militar no Brasil, Luz del Fuego foi assassinada por dois pescadores. Ela tinha 50 anos de idade. O moralismo matou Luz del Fuego. Apagada da história por um bom tempo, só recentemente os brasileiros começaram a conhecer a precursora do naturismo no Brasil. A história da bailarina pode ser conhecida no livro Luz del Fuego, a bailarina do povo, de autoria de Cristina Agostinho. Num vídeo sobre o tema, Eduardo Bueno sintetiza a trajetória de Luz. Abre aspas. É a história de uma mulher que defendeu a natureza, que defendeu a ecologia, que defendeu o feminismo, que defendeu as liberdades individuais e que expôs a verdade nua e crua do Brasil. Que esse é um país retrógrado, machista e cheio de homens sempre prontos a bater ou a assassinar uma mulher. Pero no pasarán. Eles sim serão apagados como uma chama nociva, como as chamas que incendeiam a Amazônia. Ao passo que a chama sagrada, que arde na chama da liberdade, haverá de brilhar para sempre. E viva Luz del Fuego. Fecha aspas. Viva Luz del Fuego.
A gente já
falou um pouco da história de como começou no mundo e a gente queria saber no Brasil como é que se começou a organização dos naturistas aqui no Brasil.
Já tinha gente praticando nudismo, naturismo aqui no Brasil quando o pessoal tava lá fora? Como que foi?
Já tinha. Aqui começou com a Luz del Fuego, que adora Vivacqua, né? De 1940 a 1950, ela teve um clube naturalista brasileiro na Ilha do Sol, no Rio de Janeiro. Então, tudo iniciou com ela. Aí, depois que ela faleceu, foi
desculpa.
Foi assassinada, né, na verdade.
Nossa, desculpa. Eu me perdi completamente. O assunto é super sério. Mas você falou que tudo começou na Ilha do Sol e eu não consegui tirar Netinho da cabeça.
Estilo te mandou de volta.
É assim, nossa, eu não sabia dessa história.
Mas ela foi assassinada
na ilha.
Por conta disso?
É, a gente não sabe, na verdade, o que que é. Mas, na verdade, parece que eles tentaram assaltar a ilha, né? Uns pescadores tentaram assaltar a ilha e mataram ela. Ela vivia nessa ilha.
Caramba!
Ela era a famosa dançarina com as cobras. Ela fazia dança com as cobras, com cobras de verdade mesmo.
Caramba!
Ela foi uma mulher que peitou tudo que fosse possível na época.
Tava lá na frente do tempo, bem na frente.
Sim, muito à frente. E as pessoas vinham de fora, vinham de outros países pra ficar na ilha do Sol. As únicas regras é que ela tinha muito, assim, muito rigor com comidas e bebidas. Então a comida tinha que ser o mais natural possível e não poderia ter bebidas alcoólicas. E ela tinha atividades, filmes que ela trazia de fora pra mostrar pra eles que existia também isso fora do Brasil, né? Que já existia. Mas, infelizmente, durou pouco. E aí, realmente, só depois, em 88, que foi quando o Celso Rossi
ontem, 88.
Tem um buraco enorme dela pra...
Isso, exatamente. Aí ele foi pra Santa Catarina, no Balneário Camboriú, e iniciou, na época, FBN, que era a Federação Brasileira de Naturismo, na Praia do Pinho. E depois ela se tornou FBRN, pra não confundir com a Federação Belga, que as siglas FBN era da Federação Belga, que é mais antiga que a nossa, então...
Entendi.
Aí nós ficamos com a sigla FBRN, e foi lá que ele iniciou o naturismo e começou a criar as associações, as praias, e de lá surgiram todas as praias que nós temos no Brasil hoje, e as associações.
E como que funciona, sei lá, esse processo de liberação de praia e tal? Tem todo um processo de envolvimento com o Estado, de normatização.
Então, não é Estado, é Prefeitura.
É Prefeitura?
Prefeitura. São as prefeituras que saem com as legislações, autorizando que aquela área, ou aquela parte da praia, seja para a prática de naturismo.
Cara, eu me lembro, na década de 90, a quantidade de reportagens que tinha por conta do topless. Uhum. Lembra dessa história?
Sim,
do topless,
sim,
assim?
Sim.
Que era, que absurdo, topless, ou, não, é normal, topless. E aí, sim, reportagens diversas, né, sobre o assunto. Foi nessa época, mais ou menos, até eu era criança, era jovem, era um infante, tava aprendendo a falar ainda, nos anos 90, que eu, que eu fui impactado pelo conceito de, ok, porque na minha cabeça, você já poderia fazer isso na praia, porque eu já tinha visto como a gente tinha conversado até antes de entrar que é normal, sei lá, um bando de criança na praia e ficar todo mundo, sei lá, só com uma sunguinha ali, menino, menina, todo mundo brincando,
castelo de areia. Você não sabe quem era menino, quem era menina, dependendo.
Todo mundo ali, não tem diferença. Por que que a questão do biquíni se na minha cabeça era uma questão complexa? Por que que a partir de um determinado momento, né? Por que que coloca o biquíni e aí vira uma norma e tirar é um problema? E isso...
Essa é a nossa educação conservadora.
Marcou muito isso pra mim, marcou muito. E aí, quando você chega pras prefeituras, é um processo que a federação faz de negociação com as prefeituras.
Sim.
E aí, sei lá, vocês levam e mostram, os benefícios de turismo,
na parte
da galera,
turismo,
as famílias que vão vir aqui.
Sim, sim.
Deve ser difícil, né? Porque...
Não só turismo, a parte do meio ambiente também, porque a gente tem que cuidar e manter toda a parte ambiental, né?
Não, a federação é só... meio que se responsabiliza pela manutenção da praia.
Sim,
da
a associação
praia.
Que vai ficar tomando conta daquela praia é quem se responsabiliza.
Cria tipo como se fosse um condomínio. Cria um CNPJ,
isso,
faz uma associação,
isso,
que aí toma conta daquele espaço.
Aquela associação cuida daquele espaço.
Aí então, tem um corpo diretivo, aí tem eleição. É o mesmo processo
igual
de condomínio.
Mesmo processo. E aí eles também participam do plano de manejo com relação ao meio ambiente. Então eles fazem parte, as associações de praia, elas fazem parte parte desses planos de manejo também, das praias.
Que legal! Nossa, isso muito é muito legal.
Então não é só a praia pra gente ficar pelado, a gente também cuida da praia, né?
Ah, que bacana. Nossa. Mas demora, demora muito, é um processo muito demorado, porque a gente
é um
tá ainda na sociedade conservadora.
É um processo muito demorado, porque as praias, elas, hoje em dia todas estão ocupadas, né? Então as que nós conseguimos até então, são áreas muitas vezes que não tem absolutamente nada. Por exemplo, Barra Seca, que fica no Espírito Santo, ela não tem, acho que 100 metros de área, de areia pra gente, entendeu? Mas é uma área, assim, totalmente deserta. Então o pessoal curte bastante, aproveita bastante, tem uma infraestrutura legal.
Que a associação vai lá, coloca chuveiro, então, coloca, monta uma estrutura.
Essa tem uma estrutura legal. Essa, a Praia de Barra Seca, ela tem uma estrutura muito legal. Ela tem barracas pra você poder almoçar, fazer seu lanche lá, sua refeição, acampar. Tem luz elétrica, tem chuveiro, tem muito uma legal. Cozinha. Tem toda uma estrutura. Ela é a única que tem essa estrutura completa, que atende o pessoal da praia.
Caramba!
Quer dizer, você chegar lá, então a gente fala assim, olha, você quer ir pra lá, você quer utilizar? Então dá uma ajuda pro pessoal da associação, porque são eles que mantêm. Eles têm toda a estrutura lá, deixam as bandeirinhas, as placas. Fizeram até limpar uma área lá pra fazer uma quadra de vôlei pro pessoal poder jogar. Então eles cuidam mesmo.
Eu sei que no litoral norte de São Paulo também tem. Não tem?
Não, não tem. Oficial, nós não temos nenhuma em São Paulo.
É?
Ah, que pena.
Você tá falando da Desertinha, em Peruíbe.
É.
A Desertinha, em Peruíbe, ela é bem conhecida. Inclusive, onde eles gravaram Largados e Pelados no Brasil. Então, ela é bem conhecida pela população. Ela é bem aceita, entendeu?
Ok, a cidade aceita.
Sim, mas ela não tem nenhuma legislação permitindo. Então... Quer dizer, se alguém...
Ela é uma praia clandestina de naturismo, é isso?
É, a gente chama assim, fala que é uma praia opcional, né?
Aham. Uhum.
Opcional. Se alguém quiser, ela é bem aceita. Os pescadores lá da região já conhecem, aceitam. Como nós tentamos também em Ubatuba, na Praia da Lagoa. Praia Mansa e na Praia da Lagoa. Praia Mansa não deu certo, depois nós fomos pra Praia da Lagoa. A Praia da Lagoa foi bem mais aceita. Eu sei porque numa das minhas idas pra lá, nós encontramos as pessoas no caminho, falaram assim, tá muito longe da praia. Eu falei, não, tá perto. Tem muita gente pelada lá no caminho? Eu falei, não, a gente tá aqui.
A gente
já tá voltando.
A gente tá reunido aqui mesmo.
Aí eles ficaram sem graça e tal. Falei, mas vocês já estão acostumados? Eles falaram, não atrapalhem nada pra gente. Ao contrário, eles deixam a praia limpa também e tal. Uhum. Nossa, é bom saber disso. Legal. Então, quer dizer, a aceitação é muito boa. Mas a gente depende, infelizmente, da parte política. E aí é isso que onde a gente bloqueia pra conseguir novas áreas.
E aí que você falou que aí vocês cuidam da praia. Então aí forma-se uma associação naquela praia. A minha dúvida é até da federação mesmo. Como que é mantida? É com doação, vocês mesmo? Tem alguma...
Não, a própria, vem esse dinheiro? A própria associação recolhe dos associados, que são os que frequentam constantemente a praia.
Uhum.
Tem uma mensalidade lá que eles recolhem. E os patrocínios que eles conseguem. Que nem no Rio de Janeiro, infelizmente, a gente tem bastante ajuda da Globo. A Globo ajuda a gente. Porque eles gravam muito lá. Então, quer dizer, em troca de fazer as gravações lá e ter a nossa ajuda...
Da mesma maneira que o público tem a privacidade para poder utilizar a praia... Pra praticar o naturismo. A Globo também pode ter a privacidade pra gravar uma novela.
Sim,
é isso.
Exato. E aí eles nos beneficiam nesse sentido. A gente precisa de equipamentos pra fazer limpeza de praia. Ferramentas. Eles vão lá, compram as ferramentas e doam pro pessoal.
Ah, legal.
Troca justa, parece, né?
É uma troca justa. Então, assim, os patrocínios, a gente também, as associações correm atrás desses patrocínios, de conseguir levantar um dinheiro pra poder fazer alguma coisa, pra fazer uma limpeza, pra poder cuidar da praia. Óbvio. A gente pede isso pra prefeitura, mas quando a prefeitura não ajuda, a gente tem que botar a mão na massa.
Sim.
Quando o lockdown começou no Reino Unido, naquele fatídico março de 2020, Donna e John Price resolveram fazer caminhadas ao ar livre sozinhos. Se as condições climáticas permitiam, lá estavam eles, sozinhos, caminhando por campos abertos e por trilhas em florestas. Com um detalhe, os dois faziam tudo completamente nus. Sim, o casal de meia-idade saía para caminhar sem nenhuma peça de roupa. Eles já saíam de casa pelados. No carro, só o cinto de segurança vestia a pele de Donna e de John. Num dos registros desses passeios, a inglesa aparece de costas, nua, sentada sobre um penhasco. Lá embaixo, o mar quebrando as pedras. De volta ao lar, eles seguiam nus. O máximo que a temperatura permitia. Se fizesse frio, eles vestiam roupas para se aquecer. Mas nas redes sociais de Donna, ela e o marido aparecem nus cozinhando, tirando lixo, praticando yoga, tomando um drink, tudo sem roupa. Até na entrevista dada à BBC por vídeo, publicada depois na Folha de São Paulo, Donna estava nua. Quando perguntada sobre como as pessoas reagem ao encontrá-los, ela disse que a maioria apenas cumprimenta com um bom dia e segue em frente. Não é crime ficar pelado em público no Reino Unido, a não ser que sejam apresentadas provas de que a pessoa nua tenha a intenção de causar alarde, indignação ou mesmo sofrimento. Não é o caso de Donna e John. Eles só querem viver em paz, pelados, em harmonia com a natureza e incentivar outras pessoas a se sentirem livres como eles. Não à toa, Donna é voluntária da organização British Naturism e líder da campanha Women in Naturism. Para quem quer começar no naturismo, a britânica orienta, abre aspas, "Eu jamais defenderia que alguém saísse para fazer uma caminhada nu como a primeira coisa. Você tem que se sentir confortável em sua própria pele. Então você faz o nudismo em casa, talvez no próprio jardim, se puder. Fique confortável com você mesmo. Na verdade, comece a sentir que estar nu parece normal. O que eu quero dizer é que para mim parece." Fecha aspas. Donna conta que é inexplicável a sensação de sentir o calor do sol sobre a pele totalmente nua. Ela finaliza, abre aspas, "Se você ainda não experimentou, é uma sensação adorável. Realmente é." Fecha aspas. É isso. Quer ser adepto ao movimento? Comece tirando as roupas em casa, de preferência sob o sol.
Paula, e pra quem quer começar, tá acompanhando a gente, fala assim, nossa, mas eu tenho interesse. Qual que é o primeiro passo? Você busca uma associação, você busca federação, você busca uma praia. Qual é o primeiro passo pra, sei lá, testar, às vezes, ver se sente à vontade? Como que é?
A minha orientação é sempre procurar pela federação, a associação mais próxima de você, onde você estiver, porque como nós temos associação no Brasil todo, então é mais fácil você procurar qual é o local mais próximo de você. No site da federação tem todas as associações que estão lá e as praias. Assim, eu acho que se você tá num ambiente que nem... Você tá numa situação que a gente tá em São Paulo, tem que procurar os grupos de São Paulo, as associações de São Paulo. E ir nos eventos daqui de São Paulo. Não tem outro jeito, não tem outra alternativa.
Uhum.
Agora, se você tá viajando e quer conhecer uma praia e acha que vai se sentir mais à vontade, a minha única orientação, não ir em praia naturista durante a semana. Por quê? Porque todo o trabalho da associação é voluntário. Então, eles só estão disponíveis no final de semana. Então, eles só estão nas praias no final de semana. Então, segurança, por exemplo, na Praia de Abricó, no Rio de Janeiro, eles estão nos finais de semana. Então, você vai durante a semana, ela é uma praia totalmente deserta, então ela é terra de ninguém.
Entendi.
Isso todas as praias
até
naturistas.
Até pra segurança, né?
Sim,
pro cuidado,
sim.
Tal. É o tipo de coisa que, sei lá, talvez fora de temporada, aquela coisa, você vai se arriscar ali, é bom falar com a associação antes, entender
sim.
Como é que tá a dinâmica do lugar, se tem alguém, se não tem, né?
Exato, tá. Exato. É sempre bom consultar pra não ter problemas, né? A gente sempre avisa e a maioria acaba caindo nessa situação. Eu mesma, essa semana, recebi um casal daqui de São Paulo que falou que foi pro Rio durante a semana. E aí não foi muito bem recebido na praia, não gostou do que viu na praia. Eu falei, olha, infelizmente você foi durante a semana. A gente não tem essa disponibilidade, porque o trabalho nosso, tanto das associações quanto da federação, todos somos voluntários. Então, durante a semana, a gente tem nossos trabalhos.
Ah, é. Não dá pro pessoal ficar lá o tempo todo, né?
Não dá.
Pra ficar
não
lá
tem
o tempo
como.
Todo.
A associação não tem como a gente ter uma pessoa constantemente. Como a gente falou, são associados que nos mantêm. Então, Não tem, a gente não tem uma receita pra dizer assim, olha, dá pra manter todo mundo, ficar tranquilo a semana inteira, manter uma pessoa todos os dias lá. Não, não tem como.
E não tem clubes, por exemplo? Como tem o condomínio, não existem clubes onde a galera se
associa.
Lugar
fechado, né?
Que aí é um lugar fechado e você pode praticar natação e andar e até lanchonete.
Não, só temos, no caso, a Colina do Sol e o Planate, que é em Brasília, que eles fazem eventos também, não é todo final de semana. Mano, eles têm um espaço que eles têm lá, bom, muito bom pra ser utilizado nesse sentido, que é chamado clube, eles chamam de Clube Planate, mas é só quando tem eventos também. Então,
então esse condomínio é realmente um ótimo negócio, porque pra quem tá dentro desse estilo de vida ou tá dentro dessa comunidade, é uma questão de qualidade de vida gigantesca, de você ter à sua volta toda uma comunidade que compartilha dos mesmos valores
com construção sustentável. Nossa. Eles têm piscinas, eles tem pousada, tem hotel lá dentro, tem um mercadinho lá dentro.
Dá pra você, por exemplo, alugar a pousadinha lá e ficar uma semana, por exemplo?
Muitas pessoas se mudaram na pandemia pra pousada.
Nossa!
Se mudaram. Ele teve uma lotação que ele não imaginava durante a pandemia. Por quê? Porque as pessoas tinham essa disponibilidade, já que podia trabalhar em home office, eles têm uma internet boa lá pro pessoal do hotel. E aí o pessoal ficou morando lá.
Você pode falar em que cidade fica o condomínio?
É em Taquara, no Rio Grande do Sul. Chama Colina do Sol.
Ah, quando você fala Colina do Sol, é o condomínio.
Colina do Sol é o condomínio.
Ah, agora eu juntei as pontas.
Tá achando que era o lugar, eu também fiquei na
dúvida. Eu imagino,
achei que era uma Colina do Sol. Não. Chama Colina do Sol.
Que legal!
E é do Celso Rossi, né, que é o fundador do naturismo no Brasil, né?
Nossa, que fantástico. Fica muito claro pra mim, assim, as vantagens de ter um lugar como esse.
Na Bahia, nós temos uma ecovila. Mas lá é também construções todas sustentáveis, né? Então tem muita construção em madeira, em adobe. E tem as áreas lá sociais, que eles têm o rio, tem um riozinho lá, tem uma piscina natural. Uhum. Então também é um condomínio, chama Ecovila. Também
Que
é um
legal.
Condomínio na Bahia, em Massarambipó.
Tá a dica aí. Se tiver algum link, a gente coloca no post.
A gente tá falando do estilo de vida, né? E aí, melhora a qualidade de vida? Por que ficar nu? Ou não? É só uma coisa mesmo social? De aceitação do seu corpo. Tem benefícios?
Tem muitos benefícios. Começar pelo seu psicológico, né? Esse é o principal. Eu acho que você tira N neuras primeiro com o seu corpo. Começa por aí. Então você já começa com a parte psicológica que você se liberta. Como você falou mesmo. A gente se liberta. Então a partir desse momento você começa a pensar inclusive mais no seu corpo, né? Então muitas vezes a pessoa fala assim, não, eu tô bem com o meu corpo. Mas de repente você fala assim, não, mas eu posso melhorar. Então aonde eu posso melhorar? Todo mundo pergunta. Naturista é aquele que não come carne? Não, aquele é o vegetariano, gente. É o vegano e tal, né?
Vamos diferenciar
assim.
O negócio.
Então, nem todo naturista é vegano ou vegetariano, mas nós temos, entendeu? Nós temos vegetarianos e veganos, sim. Então, comemos carne.
Mas também
carne.
Tem churrasco naturista.
Sim, claro. Opa!
Opa! Agora sim, Paula.
Na Colina do Sol, principalmente, eles têm o churrasco gaúcho.
Ah, é? Né? Falar no Rio Grande do Sul, né?
Como é que você vai falar que não tem churrasco? Imagina. Tem
mas, o pessoal da pousada se prepara, hein?
A gente vai pra lá, vai passar
por cima.
É que você falou isso do corpo e é verdade, né? Porque às vezes a gente só vai ficar uma vez, talvez no banho. E às vezes você sai correndo. Às vezes vou tomar banho, treinei, vou trabalhar, tomo banho. E eu nem me olho nua.
Não.
E aí,
nossa.
Às vezes você não dá tempo.
Não, Letícia,
exato.
Tá errado.
Exato.
Tá errado,
tá
mas
errado.
Aí você fala. Aí quando você começa a se olhar, que você pode ser que você.
Você começa com essa, principalmente essa parte das neuras que a gente começa a deixá-las de lado. E realmente, depois você começa a pensar em se cuidar, algumas coisas você começa a prestar atenção mais no seu corpo. Então você fala assim, hoje eu tenho uma neura com alguma coisa. De repente essa neura já sumiu, já você não tem mais nada com isso, você não tem problema nenhum em mostrar o seu corpo da forma que ele é. Como a gente diz com as cicatrizes que a vida te trouxe até então, entendeu? Você começa a largar, assim, se desprender de muita coisa. Então é uma libertação total. Por exemplo, no meu caso, eu me libertei das tintas no cabelo.
Uhum.
Né? Total. Por quê? Eu ia tingir o meu cabelo e eu ficava com o meu rosto todo vermelho. Todo vermelho. Uma semana. Até sair a reação da química da tinta. Eu falei,
nossa.
Por que não também, né,
assumir.
Deixar? Assumir. Vambora. Então você começa a perceber algumas coisas que te afetam. Pra você antes não te afetava, que nem era o meu caso. De repente eu comecei a perceber, não, tá me afetando, tá me prejudicando. Então você começa a mudar a sua qualidade de vida também. Porque você começa a ver coisas que você não via antes. Por exemplo, eu posso te dizer uma coisa que é muito comum em mulher. Infecção urinária. Eu não sei o que é isso há anos, há décadas, melhor dizendo. Eu não sei o que é isso. Por quê? A partir do momento que você está no 24 horas, né? Que é como a gente fica no final de semana, por exemplo, todo, você está deixando seu corpo respirar totalmente. Ai. Entendeu? Você não tem aquele bendito biquíni molhado que é você saiu da piscina. Entendeu? É em contato com você. Você não tem a areia da praia colada no seu biquíni que você não consegue tirar quando você sai do mar. Entendeu? Quando você senta na areia. Então, tudo isso você começa a pôr pra fora, assim, no sol, no tempo, na natureza. Então, seu corpo começa a sentir as reações também da natureza em relação a ele. Entendeu? Nossa. Então, você começa a prestar atenção. Eu prestei atenção muito nisso. Eu falei assim, eu não sei o que é. Muitas vezes as pessoas falam assim, ah, eu ouço isso de muitas amigas. Eu falo, gente, eu juro, eu não sei mais o que é isso há muitos anos. E por quê? Porque você tá lá com seu corpo totalmente descoberto e a regra nossa é sempre colocar a canga. Isso eu levo, inclusive, pra parte têxtil, por exemplo, se eu vou numa praia que não é naturista, eu vou sentar numa cadeira de praia ou num quiosque de praia, todo mundo, por que você põe a canga? Você tá de biquíni. Eu falo assim, ok, mas eu, da mesma forma, eu vou pôr porque eu vou me proteger, né? Eu não sei quem sentou aqui antes, eu não vou ficar higienizando a cadeira pra eu sentar, porque todo mundo senta molhado na cadeira de praia. Sim. E isso pra você pegar uma infecção urinária é a coisa mais comum que a gente tem em praia. Então, tudo isso você acaba passando e trazendo pra sua vida e vai melhorando muita coisa. Além do teu corpo, tem o fato de você estar livre de tudo, livre do atrito da roupa com o seu corpo. Que eu falo que é um atrito. A roupa com o seu corpo é um atrito.
Muita gente tem alergia de várias coisas, né?
De tipos de tecidos, né? Exato. Se livra de tudo isso também. E como disse o Tato, olha, o fato de você ter menos roupa pra lavar é uma maravilha.
É a melhor coisa, gente. É a coisa que eu mais penso aqui.
Desse podcast? Compartilha e ajuda a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esqueça de dizer seu nome e de onde você está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção é de Laura Canteiras. A apresentação, Tato Tarkan e Letícia Martim. A produção é de Laura Canteiras e Letícia Martim. Pauta e pesquisa, Lilian Martins e Fernando Baroni. Texto original, Lilian Martins. Direção de atores, Tarsila Amorim. E com a minha voz, Angélica Santos. A arte é de Didi Tardelli e a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.